Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana de futebol. Hoje vamos analisar brevemente os confrontos da Liga Portuguesa, infelizmente da Liga Espanhola. Vamos analisar também uma luta campal e a Campa de um Morto. Isto e muito mais no seu podcast, Gira da Bola dos Relvados para os seus ouvidos.
Anda a bater! Anda a bater! Bate bem!
Uma jogada galáctica!
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora! Do avesso ao outro!
A minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão.
Cinco! Com fraturas!
Então, esta semana os três grandes venceram os seus jogos. A pergunta, a primeira que eu faço é: Sportinguistas, já será campeonato ou não?
Cada vez mais perto.
Cada vez mais perto e cada vez mais longe. Hoje estou longe do Marquês.
Tomás, tu já estás a ver mesmo o Marquês verde, não é?
Pá, sabes que isto, pá, eu insisto, é jogo a jogo.
É, porque que conversa da treta.
Não, é que, repara, se os jogadores começarem a pensar, bom, isto já é tranquilo, chegam ao Dragão e perdem, e começam-lhes a tremer as pernas.
Agora já não é jogo a jogo, agora é, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar.
Vai continuar.
Mas tu acreditas mesmo nisso que estás a dizer?
No quê?
Eu tenho que fazer esta pergunta.
No quê?
O Tomás, já da outra vez fiz esta
pergunta. O futebol são 11 para 11 e a bola é redonda.
E no fim ganha a Alemanha. Porra,
sim, é verdade.
Não a Alemanha.
É pá, são 8 pontos. São 7 pontos que são 8. Faltam 12.
Mesmo assim, olha, esta jornada era muito decisiva, mas a próxima também é e as outras também são. O Porto, apesar do Porto não estar ao nível habitual, eles dão tudo nestes jogos. Olha o que eles fizeram ao Benfica.
Então, mas vocês podem perder com o Porto e mesmo assim são campeões.
Está bem, mas a bola à equipa. A bola à equipa, psicologicamente. E atenção, que eu já não me satisfaço só com o campeonato. O meu objetivo agora também, enquanto sportinguista, é nós batermos o recorde de pontos na Liga Portuguesa. Mas eu gostei mesmo muito, muito do Sporting no domingo. Mas mesmo uma equipa coesa, sólida, sabe defender, atacar, os jogadores não se anulam a si mesmos, estão focados nos mesmos objetivos, a mentalidade do treinador está a imperar na equipa. O Vitória de Guimarães até vem com lição estudada, mas isto é como no boxe. No boxe costuma-se dizer assim, toda a gente tem um plano até levar o primeiro murro. No futebol é a mesma coisa, toda a gente tem um plano até levar o primeiro golo. E o Sporting, quando marca o primeiro golo, as coisas mudam drasticamente. O Guimarães perde completamente, digamos, o Norte, porque o Álvaro Pacheco fez uma boa coisa, que foi, ele até tentou suster ali o meio campo, o André ao lado do Wendel, o Tiago Silva, dar ali uma certa vantagem, mas o Bragança e o Ullmann fizeram uma boa pressão e até mesmo a pressão coletiva conseguiu anular a ligação entre o meio campo e o ataque do Guimarães, completamente. Pá, e depois o Guioqueras finalmente voltou a aparecer e pá, estou tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz. É quase como se o Marquês de Pombal, aquele estadista, nos dissesse assim: Sportinguistas, o caminho é por aqui. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar.
Tenho que concordar contigo. O Sporting fez um jogo impressionante. A confiança dos jogadores está muito lá em cima. Nota-se perfeitamente que, pá, pronto, estão confiantes, que estão alegres, estão a gostar de jogar a bola. Isso nota-se, por exemplo, na jogada do segundo golo, que é uma jogada impressionante ao primeiro toque. Fantástico.
Incrível, uma obra de arte, movimentação, timing, critério de passe, finalização. Pá.
E o Guioca era confiante, apesar de já não estar a marcar alguns jogos, estava confiante e finalizou com confiança.
É um trator, aquele homem é um trator. Qual trator? É um tanque de guerra. Há lá um lance, não sei se te lembras, que ele passa uns 4 jogadores e depois escorrega quando vai rematar.
Sim. Vem da esquerda para o meio.
Ia da esquerda para o meio, meu, lindo.
E era um golo impressionante, se fizesse golo era um golaço.
Ah, acho que se dúvidas houvessem, o campeonato ficou decidido esta semana. Se o Sporting perdesse pontos em Famalicão e com o Gil Vicente, pronto, ok. Mas já depois do clássico do derby já se tinha percebido que era o Sporting que iria ser campeão. E agora, pá, só um louco como a Uga que agora diria: não, o Benfica ainda vai ser campeão. Ainda há de haver malucos que vão dizer que o Porto ainda vai ser campeão.
Como o Diogo Batáguas, por exemplo, ele está sempre a dizer. Até, e já agora, Gabriel, pergunto se tu estás conformado com o segundo lugar e se o Schmidt fica ou dão-lhe 30 milhões e ele sai.
Pá, até que ponto é que não é perder dinheiro em ficar com o mesmo treinador?
Gabriel, os próprios jogadores desvalorizam assim.
Olha, eu digo uma coisa, eu adoro o Di Maria. Adoro o Di Maria, mas para o Roger Schmidt poder ficar no Benfica, o Di Maria tem que sair.
Opa!
Sim, sim. Porque ele não consegue controlar o Di Maria, o ego do Di Maria. O Di Maria tem que jogar sempre. Um jogador com... Ele tem o quê? 35 anos? 34?
36.
É capaz de bater o recorde de jogos e de minutos esta época?
É muito triste. Quando tu não tens mão para o Ferrari...
É verdade.
Sim. Porque gasóleo há.
Ah, pois. E isso é que frustra os benfiquistas.
Para a próxima jornada vai haver o Porto Sporting. O Sporting, se vencer, fica ainda mais perto de ser campeão, mas ainda falta realmente esse jogo e depois mais alguns. Bem, de Portugal vamos viajar para a Inglaterra. Não é um bom sítio assim para se viajar no verão, mas também ainda não é. E este fim de semana houve jogos para a Taça de Inglaterra, a FA Cup. O Manchester City ganhou 1-0 contra o Chelsea. Já o Manchester United precisou de 120 minutos e de penaltis para vencer uma equipa da segunda divisão inglesa. A minha pergunta é logo, o United é uma piada?
Não é uma piada, mas faz rir. É assim, e imagina que eles tinham o Gyökeres ainda. O homem fazia toda a diferença. Mas sim, vai ser uma final e já sabemos para que lado é que vai pender. Exceto, e volto a frisar, se isto for a penaltis e os jogadores do Benfica marcarem. Nós já sabemos onde é que isso vai dar, não é?
Pois, já vamos lá também. É, infelizmente isto é um tema que afeta, eu acho que, metade da população mundial. É, Gabriel, tu apoias esta equipa?
Bem, eu não apoio o Coventry City, mas também não apoio o United. Confesso que quando foi aquele 3-3... E depois o possível 4-3 que estava em fora de jogo, eu estava contente, porque pronto, ficamos sempre com vontade que as equipas pequenas nestas edições assim das taças, quando não apoiamos significativamente nenhum clube, ficamos sempre com aquela vontade da equipa mais pequena poder chegar a uma final. E era bonito o Coventry poder chegar a uma final. Eles que chegaram, penso que a uma final em 89 contra o Tottenham. Agora, o United está a mostrar que é o United. Com 3-0, ir para um prolongamento é impensável. Mas atenção que o Coventry já tinha feito gols tardios contra o Wolverhampton, volta a fazê-lo. Portanto, acho que foi aqui uma imagem de marca nesta taça inglesa.
Atenção, porque eu também concordo que o Coventry City devia ir à final. Eu também estava a apoiar isso.
E depois na final ias apoiar o Coventry na mesma?
Isso é uma questão que eu deixo para o Tomás.
É engraçado que o Coventry City foi um bocado um Caldas 2.0, mas agora em Inglaterra. O Caldas há uns anos também chegou a, penso que à meia-final da taça. Também acho que todo o país, em Portugal, toda a gente estava pelo Caldas. E depois acabaram por não vencer. Penso que até foi a Taça de Portugal que ganhou o Aves contra o Sporting. Mas, de facto, como estavam a dizer, o United estar a ganhar por 3-0 e deixar-se apanhar, deixar-se empatar para 3-3... É um bocado vergonhoso. Não sei se vocês repararam no final do jogo, o Elund bate o penalti vencedor, digamos assim, vai festejar para o pé dos adeptos e tipo, os jogadores não vão festejar com ele porque tipo, estavam envergonhados, diria eu, do momento do 3-0 para 3-3, tirando para aí o Anthony, quase nenhum jogador festejou. O Maguire, por exemplo, a primeira coisa que fez foi ir cumprimentar os adversários. Portanto, é um bocado. Acho que estamos
a
todos
a próxima equipa dele.
É. Exato. Uma equipa como o United.
Sim, o United está mal, não é? E se calhar alguns adeptos já queriam, por exemplo, que o Mourinho voltasse ou não?
Mourinho volta, estás perdoado. Eu acho, ele é que não perdoou o United.
Eu acho que ele perdoa, porque...
Sim, mas que lhe paguem. Exato. E que esteja uma boa cláusula de rescisão, está tudo bem.
É isso que eu ia perguntar. Vocês acham que se o Mourinho fosse contactado pelo United ele regressava ou não?
Isso é uma boa pergunta. Eu não sei se o Mourinho não se está a candidatar ao lugar no Benfica, porque ele aparecer no derby, assim, num camarote, quando o Schmidt está numa posição tão difícil, não sei.
Olha, eu já ouvi dizer esta semana que era o Zidane.
Só bom, se no Benfica?
Sim, o Zidane no Benfica?
O Zidane no Benfica, portanto, se calhar o Zidane adjunto e o Mourinho treinador principal.
E vem o Zidane e o Cavani juntos.
Vem no mesmo Xabi Alonso.
O Zidane no Benfica era.
Isso sabe, eu faz-me lembrar quando eu jogava FM, claro que eu editava as coisas, não é? E punha o Mourinho como treinador dos guarda-redes, por exemplo. o que era muito bom, que é um sonho para o Gabriel, não é? Também aconteceu uma coisa curiosa neste jogo, que é o guarda-redes do United leva um segundo amarelo e não é expulso.
Já tinha acontecido com o Emiliano, acho que é Emiliano, não é? Emiliano Martínez, o guarda-redes do Aston Villa. Na...
Sim, aconteceu isso com o Aston Villa. Me reparei que tinha acontecido isso com o United também.
Aconteceu.
É uma regra estranha.
É uma regra estranha, mas existe. Segunda regra, se levar cartão amarelo nos penaltis, não conta para a acumulação de cartão amarelo e ser depois expulso.
Sim, porque os cartões limpam depois de acabar os 120 minutos para penaltis, limpam os cartões e, portanto, para levar um amarelo e depois durante os penaltis levar outro.
Mas atenção, se nos penaltis levar dois amarelos, aí é expulso.
Aí sim.
Ok, pronto.
Faz isso falta cá disse... o nosso árbitro residente para esclarecer estas dúvidas todas, não é? Mas é intimidatório, não é? Para ser cá com três sportinguistas.
É verdade. É verdade também. É verdade. Então, estas duas equipas de Manchester vão estar na final. Será jogada no dia 25 de maio no mítico Embley, em Londres. Já podem começar a comprar os bilhetes. E este dia...
Será que vai salvar a época se o United eventualmente ganhar a FA Cup?
Oh, Gabriel, isso é uma pergunta...
Que... Não, mas já deve dar dinheiro para o João Neves vir.
É uma pergunta para ti, João.
É uma pergunta para mim. Portanto, eu gostei da resposta do Tito. Eu gostei da resposta do Tito porque realmente é um sítio onde vários jogadores vão parar. É o United. Mas também é um sítio, por assim dizer. Mas bem, na La Liga parece que houve um clube de Madrid que recebeu um clube de Barcelona e venceu com a margem mínima e no último minuto. Pronto, acho que podemos passar à frente em Itália.
Outra vez arroz.
É caso para dizer que quando o Real Madrid disputa outra equipa e o jogo está partido e pode depender para qualquer um dos lados, cai sempre para o Real Madrid. Esta semana claro,
não
mostrou.
Não dá hipótese.
É vergonhoso, eu acho. Atenção, o rodapé diz tudo. Portanto...
Não, eu como simpatizante assumido do Real Madrid, tenho que admitir que aquilo foi polémico. Nas novelas, também o beijo técnico às vezes também parece que é um beijo real, não é? Ali a bola também parece que entrou, mas...
Mas não se vê claramente que a bola entrou.
Depende do ângulo. O que eu acho mais impressionante é como é que com tanto dinheiro investido, com tanta pressão, com jogos tão importantes, não há tecnologia da linha de golo, que já é uma coisa tão básica, que já se usa há vários anos e chegamos a 2024 e não há no Real Madrid e Barcelona.
Exato. Queixarem-se da falta de imagens.
Não é no Real Madrid e Barcelona, mas na minha opinião é como é que não há na La Liga.
Pois, claro, mas eu digo é num jogo... Com tão alta competição, digamos assim, como é que não há tecnologia da linha de golo? Mas é válido para a La Liga, como é válido para a Liga Portuguesa, por exemplo, onde também não temos isso, também já foi falado. Pá, e não resolve, eu não percebo porquê.
O presidente do Barcelona estava a pedir a repetição do jogo e tudo, super indignado, mas devido que isso avance.
É pá, isso, eu até falei lá no grupo, isso é uma obstinação tão grande. O homem nem sequer é de acordo com o VAR, pá, e agora está a dizer essas coisas.
É quando dá jeito. É como todos.
Mas neste caso foi prejudicado, porque aquele gol poderia ter mudado efetivamente o rumo do jogo.
Eu acredito, opa, cuidado, eu acho que não foi prejudicado, porque não é claro que a bola entra.
Eu vi dois vídeos.
Uma câmera.
Vi dois vídeos e tendo uma linha. A bola, é que a bola não fica tangente, dá a entender que ela entra mesmo redondinha e passa essa mesma linha. Mas lá está, os vídeos são dúbios, podem enganar, a percepção é uma coisa super complicada.
Lá está, a pergunta que eu vou fazer tem uma resposta de qualquer um, que vai ser a mesma. É claro e óbvio que a bola entra?
Não, claro e óbvio não é.
Portanto, então, não foi prejudicado.
Eu tendo a dizer que a bola entra.
Mas é claro, mas tens a certeza absoluta?
Absoluta não tenho, mas eu nem tenho a certeza absoluta que me chame Tito.
Isso aí já é um problema mental. Agora, vejam bem, isto tudo começa na Liga. Uma Liga que se chama EA Sports. Não merece respeito, confunde os adeptos. Não é uma Liga a favor da verdade. E, mais uma vez, o Real Madrid a provar que é esta equipazinha de meio...
Também é assim. Eu estou-me a meter do lado do Barcelona e tu estás a falar mal da equipa.
Não dá, não dá.
Olha, tu estás aziado porque primeiro foi o City, num prazo de uma semana.
Vamos lá, já vai vamos
City,
lá.
Vai Barcelona. Qual é que é a tua terceira equipa?
A minha terceira equipa é o Sporting.
O Leipzig.
Não, aliás, esta época, o Sporting sempre foi a primeira equipa. Portanto, é por isso que eu venho com esta camisola para homenagear.
Portanto, bem, mas escutem lá, o que é que iria mudar se o Barcelona também ganhasse o jogo?
Oh, Gabriel,
o Real Madrid ia ser campeão à mesma.
Ai, desculpa lá.
Sim, sim, não dá hipótese, não dá hipótese.
Não é bem assim.
Estava com 5 pontos de avanço. Pá.
Olha lá, o Real Madrid está na Champions. Algum jogador pode se lesionar, os jogadores podem se cansar.
Se eles com aquele guarda-redes conseguem manter-se em primeiro lugar, está tudo dito.
E com aquela equipa.
Mas a equipa.
Andaram a jogar com médios a centrais e não sei o quê. Mas isto é até ao fim, é jogo a jogo, meus amigos.
Já dizia o outro.
Ainda vai o Ruben Amorim para o Real.
Não, está quieto. Vai o Zidane para o Real.
Outra vez.
Vai. Pensava que ia dizer para o Barcelona. Para o Barcelona é que está em risco.
Sim, quem é que vai para o Real Madrid e treinar? Se o Ancelotti vai para o Brasil, quem é que vai para o Real Madrid?
É o Xavi.
Pois, exato, o Ancelotti vai para a seleção brasileira.
Eu disse Xavi, não disse Xavi. É Xavi.
Vai haver uma dança.
Não foi Xavi.
Vai haver dança das cadeiras interessantes.
Isto aqui não é swing. Não se troca assim.
De facto, não sei quem poderia ser, mas pode ser o Mourinho.
Não, o Mourinho, que é no Real.
No Real.
Não acredito. Não acredito.
Também não. Eu também não. Não sei quem disse isso até. mas de facto...
Vai o Jurgen Klopp. Mas passa de um hipotético ano sabático para treinar o Real Madrid.
Só se for um ano sabático dele. Isso aí seria
engraçado. Não ganha nada.
As equipas agora ficaram separadas por 11 pontos e está mais que evidente quem será o campeão em Espanha. Mas também, do outro lado da margem, já existe campeão em Itália. O Inter venceu o derby de Milão e sagra-se campeão italiano. Surpreende-vos ou claro que não? Porque...
Já estava visto há largos meses.
Sim, dificilmente ia tomar outro rumo.
O Inter e o Leverkusen nesta época cilindraram as ligas.
Só é pena o Inter não ter chegado mais longe na Liga dos Campeões.
Pois é, morreram ali prematuramente.
Com o Atlético. Esta equipa soberba consegue ir aos quartos da Champions e agora está com derrotas consecutivas na Liga.
Sabe o que isto é? Parece o Porto.
E o que é dizer sobre o Izagui?
Venha para o Sporting.
Do Milan, olha, isso é que era.
Ele que, atenção, ele também, quando ele foi jogador, ele jogou no Milan. Mas ele vai estar a treinar.
O Milão.
Mas sim, foi uma coisa muito recente, aconteceu ontem, foram ontem campeões, mas certamente que teremos um espaço depois para analisar melhor este conteúdo do Inter de Milão. Já analisámos há pouco o Barcelona também, o Real Madrid, e como uma coisa não pode ser só má, vamos... para uma ainda pior. Vamos analisar a Champions League, meus amigos. Champions League e Liga Europa. E vocês vão pensar assim. Ok, vamos analisar os jogos. Sim, vão analisar os jogos. Mas há aqui coisas a serem ditas.
Ui.
Porque palavras foram mencionadas, não é? Prognósticos foram prognosticados. E hoje estamos aqui, na hora da verdade, no polígrafo SIC, para ver realmente quem é que acertou e quem falhou nas suas predições. Então, Arsenal-Bayern. Como todos sabem, o Bayern passou. O Gabriel disse que o Arsenal passava. O Tito disse que o Arsenal passava.
Mentira!
E o Tomás disse que o Arsenal passava. Agora, expliquem-se.
É assim, eu disse que passava, mas não disse onde.
Passou debaixo do túnel. Do túnel do acesso ao relvado.
Passou ao lado da meia-final.
O Bayern é uma equipa de Champions, é como o Real Madrid.
Mas eu gostava que tivesse passado o Arsenal. Mas sim, mas eu duvido, apesar do Bayern ter passado à próxima fase, eu duvido que vá chegar muito mais longe. Eu sei que já tivemos esta conversa. Para mim, o candidato, e sei que vamos falar a seguir, quase certeza, porque é a tua equipa favorita, o favorito... agora é o Real Madrid. Eu também apostei as minhas fichas no City. apesar de ter dito que se fosse uma final, aquilo quase pareceu uma final, se fosse uma final apostava no Real, mas como era um jogo a duas mãos, apostava no City. A verdade é que o tiro saiu pela culatra.
Sendo que agora o Real Madrid joga com o Bayern Munique, portanto estás mesmo a dizer que o Bayern Munique vai ficar pela
Bayern. Eu acho que sim. Eu acho que o Bayern não tem hipótese com o Real. Nunca.
A última vez que me lembro de um Bayern Munique-Real Madrid estava lá o Ronaldo e foi aquele jogo polémico, lembram-se?
Do roubo.
Sim, sim.
Dos golos.
Na altura, pá, comparando este Real Madrid-Bayern com esse Real Madrid-Bayern,
pois, é triste.
Quem dera que o tempo voltasse atrás.
Até é triste.
Bem, Hugo Medeiros disse que ia ser o Bayern a passar. Ok. Porque vocês os três estão aqui e não sei o que estão aqui a fazer. Eu preferia que o Hugo Medeiros estivesse aqui, sinceramente.
Também eu.
Hugo Medeiros foi o único que disse que o Bayern ia passar. E porquê? Ele explicou. Eu tenho aqui apontado o porquê. E ele disse,
porque já trabalhou no Bayern.
Também podia ser, de facto. Mas ele disse assim, porque já não podia, como já não podia ganhar a Bundesliga, a UEFA está a fazer de tudo para que ganhe qualquer coisa. Estas foram as palavras conspiratórias do...
O mestre da conspiração.
Indo por conspiração, também toda a gente sabe que os favoritos da UEFA é o Real Madrid, por isso.
Epá, claro. Mas vocês querem o Real Madrid, não está do Real Madrid. Real Madrid City. O Real Madrid passou... O Tomás, o Gabriel e o Tito disseram que era o City. Pronto.
Os três juntos aqui não fazem um.
Eu lembro que o Tomás disse 51% para o City, um dos lados.
Opa, mas o 51%? 51% é a maioria.
Isso arredonda para 50-50.
Não, não arredonda. Aí, isto não é política. Isto não tem de ser maioria absoluta. Isto
aqui olha, vendo bem, o Tomás é que teve certo. Porque foi com empatado nos 90 minutos.
Olha, estou a usar com a minha pessoa, portanto.
Nos primeiros 90 minutos e nos segundos 90 minutos ficou empatado.
Portanto, o Real Madrid e o City vão jogar os dois agora à próxima fase. É isso.
Era engraçado haver uma terceira mão.
Olha, uma mescla de equipas, né? Uma mescla de jogadores, metade do Real, metade do City. Era giro.
Olha, era giro.
Bem, mas o Real Madrid passou justamente.
Não, justamente à rasca. É só se for assim.
Justamente à rasca. É pá, aquele City, desculpa lá, bater penaltis.
Bernardo Silva.
Tito, essa conversa da treta, pá.
Desculpa. Não é conversa da treta, Gabriel Chumbinho. São jogadores profissionais. Aquilo parecem abelhinhas. Parece que tem uma travadinha. Não parece, viste, está bem, olha, vou rematar a baliza, vá.
Não, tchau. Viste já Ronaldo e Messi a falhar penaltis? E
nunca, em fases destas. Mata-mata. É o que distingue jogadores... bons daqueles que são mesmo classe mundial. Meu, até o Ederson lhes ensinou como é que se bate um penalti.
O penalti do Ederson não foi assim também por aí além.
Foi ali para o lado direito, para o lado esquerdo, aliás.
Olha, é assim, o Bernardo Silva marcou agora o gol para a taça da FA Cup, mas no penalti, realmente, contra o Real Madrid, ele só podia estar a gozar. Houve alguém que me disse assim, normalmente ele faz isto, manda-se para o meio, os guarda-redes mandam-se para o lado. Mas sinceramente...
Fui eu que disse isso lá no grupo.
Pronto. Aquilo não foi nada.
Mas porquê que embirram com isso, meu?
Epá, porque parece que estava sem confiança nenhuma.
Vocês viram as declarações tanto do Bernardo Silva acerca disso como do Lunin?
Não, não vi.
O Lunin disse que estava na dúvida sobre três jogadores do Real, acho eu, e escolheu ficar no meio, no caso do Bernardo, e atirar-se nos outros.
Exatamente o que o Lunin disse foi: pensei em ficar no meio de um dos penaltis, estava indeciso em qual. Foi naquele, fiquei no meio. Pronto.
Porque estás a ver? Isso revela um bocadinho a personalidade do Bernardo Silva, que é mole, não tem ambição. Naquele jogo, em vez de fazer um brilharete, vai-me mandar para o meio.
Então, e quantos penaltis? Olha, o Aldera Postiga mandava penaltis à Panenka.
Mas quem é que é o Aldera Postiga? O Aldera Postiga não é ninguém.
Penaltis super mal batidos à Panenka e aquilo entrava.
O Aldera Postiga.
E o penal do Helder Postiga contra a Inglaterra.
Meu, daqui a bocadinho estamos a falar do Hugo Almeida. Parece o Gomedeiros, mas é o Hugo Almeida.
Olha, o que é que o Bernardo Silva disse sobre esse penalti? Viram?
Ele pode dizer o que quiser, a verdade é que falhou, pronto.
Vi que ele estava a ver que o guarda-redes estava a atirar nos dois primeiros e ele bateu o terceiro, acho eu.
Pronto, ele disse 99% dos penaltis os guarda-redes acusam a pressão e atiram-se para um lado.
Ele é tão inteligente que lhe parou o cérebro.
Epá, olha, e se tivesse sido o Ederson a mandar para o meio e o guarda-redes tivesse...
Era mais legítimo, não é um jogador de campo, não está com tanta frequência. predisposto para estas ocasiões de marcar penaltis, nem é o Ricardo, no Euro 2004, só faltou tirar as luvas, o Ederson.
Até a postura do Ederson a bater foi mais confiante, foi mais...
O Ederson não tirou as luvas, mas tirou, quase que tirava o Real Madrid da eliminatória.
É pena, porque o jogo jogado em si, o Real Madrid não fez nada. O Real Madrid é uma equipa de segunda divisão italiana, em que vai tudo para a defesa, parte de base, e depois aproveitam os contra-ataques para marcar golos irrisórios, golos que não lembram ninguém, golos que sortudos, golos que sem ambição, golos sem estratégia nenhuma, simplesmente vão para ali e chutam e é gol. Parece uma equipa de rugby.
Simplesmente vão ser campeões.
Sim, da Liga Europa.
Vamos, a conferência
é tipo, é o último jogo, é a finalíssima. E então o que é que vai acontecer? O Real Madrid é uma equipa que, atenção, não é de agora, já é de algum tempo.
Pronto,
é uma equipa medíocre, é uma equipa que não, é, nos seus valores, não vale nada. E vai ali jogar com uma equipa que realmente quer jogar futebol, porque o Real Madrid é uma equipa anti-futebol. É uma equipa que não gosta de jogar futebol. É uma equipa fraca. Já na primeira mão tinham sido completamente submersos pelo ataque do Manchester City. Só que era como no FIFA. O FIFA, lembro-me que havia uma altura, todos os ressaltos eram ganhos pelo adversário, pelo CPU.
Isso é treinado. Isso é treinado pelo Ancelotti.
Não é possível.
Ganhar os ressaltos. Faz parte da estratégia. O Ancelotti inspirou-se em Bonaparte, inspirou-se em... Ele é um estratega.
Olha, esse homem, por acaso, dá-me raiva. Mas, atenção, raiva saudável. No sentido de que o homem parece estar ali, impávido e sereno. E já, eu sei o que tenho de fazer. Eu sei. Oh, amigos, eu sei o que tenho de fazer. Vocês não sabem o que tenho de fazer. Eu sei.
Ele levanta uma pestana, levanta a outra. E aquilo...
E os jogadores entendem e percebem. Ok, agora não podemos pressionar.
Nunca pressiona. Quer dizer, pois... É assim, eu acho que houve uma parte do jogo em que os 11 jogadores estavam dentro da grande área do Real Madrid. Epá, se isto não é o que o Estrela da Amadora faz.
Olha aí, respeito pelo Estrela da Amadora.
O Estrela da Amadora é a melhor equipa que o Real Madrid. Eu tenho dito. porque o Estrela da Amadora ataca. Faz
todo olha, o Estrela da Amadora tem lá o Kikas. O Real Madrid não tem. O Kikas é de Castelo Branco. Pronto. Já marcou 2 gols ao Sporting.
Eu acho que com isto podemos acabar o episódio. Eu acho que fica por aqui.
Epá, quer dizer, eu acho que o Real Madrid passou. Ok, acho que não, tenho a certeza. Mas acho que ainda hoje não estou convencido. Mas justamente, quem devia ter ganho o jogo pelo jogo jogado era o Manchester City.
Mas o Manchester City tinha que matar. Tinha que matar o jogo. O Alan não aparece.
O Alan não aparece. Mas não foi por isso que o City perdeu. Porque o City teve várias oportunidades. Agora, quem é um justo adepto do futebol vai perceber e vai dizer, vai começar, que o City era um justo vencedor.
Eu acho que o Guardiola preparou bem a segunda mão para o Haaland fugir ao Rudiger, porque na primeira mão o Rudiger anulou completamente o Haaland. Na segunda mão, o Haaland estava a jogar mais no espaço do... Quem é que era o defesa esquerdo do Real Madrid? O Haaland jogou mais por ali, fugiu ao Rudiger e aparecia com mais espaço para dar 1-2 toques na bola de cada vez que a bola lhe chegava, enquanto que no caso da primeira mão ele perdia logo a bola muito rapidamente e às vezes nem tocava na bola, e isso aí foi bem planeado. E o City no fundo criou várias oportunidades, como estavas a dizer, João, e não foi suficiente porque tinha que saber finalizar melhor. Isto é o problema do City, época após época. Eles criam oportunidades para caraças e não fazem golo.
Aliado a isso, ainda tem o facto de ser das piores épocas, se não a pior mesmo, a nível defensivo do Guardiola.
Pronto, é isso que eu estava a mencionar. Ainda tenho duas coisas para dizer. A primeira coisa é o Daniel Carvalho. Esse indivíduo é um caceteiro. É o último caceteiro do Real Madrid. Ele decidiu fazer um filme. Já teve lá o Casemiro, o Sérgio Ramos, já teve lá o Pepe, já teve o Marcelo. Bons caceteiros. E agora, este é o último. E devia ter sido expulso. E não foi expulso. Pronto. Agora, quanto à defesa do Manchester City. De facto, o Pep Guardiola é um teimoso. Porquê que é um teimoso? Porque ele sabe muito bem que o Real Madrid, como é uma equipa pequena, vai aproveitar o ataque. O Real Madrid é uma coisa que eles têm. Bom, que tem jogadores rápidos. Tem o Vinícius Júnior, o próprio Camavinga, aquele outro
Bellingham.
Todos eles são rápidos. Portanto, sim. Mas porquê que ele, sabendo isso, vai-me pôr só dois defesas. E às vezes a defesa estava toda para cima. Antes, estava bem 15 minutos do jogo a acabar, e ele, em vez de salvaguardar o impacto, estava a pôr as defesas todas para cima.
Mas não é o futebol do City, do Guardiola, do Barcelona, do Guardiola, e do Bayern do Guardiola.
Está bem, mas é preciso ter alguma inteligência.
A equipa do Guardiola joga sempre assim, e o Real sempre jogou assim, em contra-ataque.
Oh, Gabriel, mas por agora, isso
dizer,
mesmo...
dizer que um futebol é bom e o outro é mau só porque passa ao menos tempo com bola, não acho isso justo.
Não, eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer é que o Real Madrid, se fosse uma equipa que se preze, ele também estava a ficar à cara.
Se surtir feito equipas, desta forma...
As equipas do Ancelotti são assim? O Ancelotti sempre foi assim?
É anti-futebol. Mais vale ver um jogo de rugby.
Aliás, o Real Madrid tem tido, com o Zidane não muito, mas tanto o Mourinho como o Ancelotti sempre foram treinadores que primavam por esse tipo de jogo.
Enfim, temos de avançar porque senão não saímos aqui. PSG Barcelona. O PSG passou. O Tomás, o Gabriel e o Tito disseram que passava o Barça. E atenção, o Gabriel, há que ser justo, disse que podia haver uma reviravolta. Mas, do PSG. Mas disse que era o Barcelona. Vocês ficaram surpreendidos.
Surpreendeu-me. Aquela diferença de golos surpreendeu-me.
Acreditam que o Barcelona, se tivesse a jogar 11 contra 11, podia mesmo passar?
Poderia passar. Iria ser ali mesmo taco-a-taco, porque o PSG demonstrou forças que nem estava à espera. Aliás, o Vitinha jogou muito bem, tanto no primeiro como no segundo jogo. E o Mbappé, pronto, fez a diferença. Agora, não estava à espera. Apesar de ser má equipa, pensava que o Barcelona era a melhor equipa que o PSG. Pelo menos em termos de provas dadas nas Champions, tinha mais.
Pois morreram.
E a Cláudia tinha dito isso mesmo também. Era só milhões de investidos para ganhar as Champions e nunca ganhavam.
E agora pode acontecer que o PSG pode ser um dos favoritos aqui a ganhar isto. Atenção.
Sim, eles estão a jogar muito bem. E
não há favoritos agora... quando está o Real Madrid lá metido.
Epá, o Real Madrid vai perder contra o Bayern.
Não. Pode. Duvido. Pode. Duvido.
Eu vou até dizer
uma eliminatória. Mas...
O Tomás, calma, que o Tomás vai dizer que o Dortmund vai ganhar a Champions.
Não.
Dortmund.
Eu vou-te dizer, o Real Madrid vai ganhar a Champions. Podem escrever aqui. Madrid vai ganhar a Champions. Pode ser com 10% de posse de bola e com o Jao muito chateado, porque não pode ser o futebol assim.
Bem, se o Ancelotti ganha novamente a Champions, pode ganhar ali o troféu de melhor treinador de todos os tempos.
Fazer um estádio com a cara dele. Mas pronto, Atlético Madrid. Borussia. O Borussia passou. E quais foram os prognósticos destes sábios do Nepal? O Gabriel disse que o Atlético passava, o Tomás que o Borussia passava e o Tito que o Borussia passava. Gabriel, chumbaste.
É verdade.
4 em 4.
Gabriel, chumbaste, é o melhor trocadilho que vou ouvir hoje.
E eu e o Tomás vamos repetir alguns módulos.
Eu vi por essa Europa fora comentadores... E até mesmo jogadores que fizeram apostas, entre aspas, e falharam redondamente. Esta eliminatória foi tudo ao ar.
Oh, Gabriel,
havia pessoas a dizer que o City ia repetir a goleada da época passada. Havia pessoas a dizer que o Bayern ia ser humilhado. Havia pessoas a dizer que o Dortmund também ia ser enxovalhado.
Olha, Gabriel, eu só te vou dizer isto e toma muita atenção. Eu só digo isto uma vez e não vou voltar. Tu podes estar a gastar todas as desculpas que tu quiseres, mas há uma coisa que vai-te perseguir para sempre, que é as gravações do Giro da Bola. E eu quero mostrar-vos a todos aqui o que é que aconteceu na última edição do Giro da Bola. Ora bem, então vocês continuam com a mesma opinião. O Gabriel diz que o Atlético vai ganhar e o
vai passar.
Vai passar e o Hugo Ledei diz que o Borussia vai passar. É isso?
Exatamente.
Muito bem. Quem perder, o que é que acontece? Qual é a consequência? Tem que comprar uma camisola do Benfica a dizer Roger City.
Isso para mim é difícil.
Não, é melhor. Tipo, se não vai haver antes, Roger City. Portanto, Gabriel.
Está dito. Lá não foi uma tatuagem.
Portanto, fica aqui prometido.
Mas que é? Para oferecer ao Hugo?
Olha, se tu tiveres essa amabilidade, se quiseres.
O que vale é que o futebol é bonito ao ponto de se calhar o Roger Schmidt fica para a próxima temporada e depois ganha tudo e depois essa camisola torna-se épica.
Na Liga Europa, Liverpool-Atalanta, a Atalanta passou contra todos os prognósticos, porque toda a gente aqui disse que o Liverpool passava, não é?
A Atalanta já se tinha rolado um bom adversário para o Sporting, mas o Sporting até conseguiu estar ali tac a tac com a Atalanta. Eu não estava à espera que a Atalanta, passando o Sporting, ainda fosse eliminar o Liverpool. Por isso vamos ver até onde é que eles irão. Mas avizinham-se coisas muito boas para a Atalanta. Agora resta saber se eles conseguem manter esse ímpeto que têm tido desde a fase inicial da Liga Europa, porque a verdade é que eles são muito coesos a jogar enquanto equipa. Muito coesos.
Bem, se a Atalanta eventualmente ganhar a Liga Europa, vocês não se calam. Vamos campeões, ganhamos a taça e só perdemos com a Atalanta.
Sim, sim, exatamente. Uma pessoa, quando é eliminada de uma competição destas, fica sempre a torcer pela equipa que foi, ou seja, que eliminou. E, portanto, força Atalanta. Não, mas a sério, o jogo que eles fazem em Anfield, pá, impressionante.
E podiam ter sido 6. 5 ou 6.
Impressionante.
Impressionante. Pô. Ninguém dá muito por ela, de repente, 3 secas em Anfield.
É por isso que estás a dizer que o Ruben pode ir para ali, não é?
Duvido. Segundo a fonte do Gomedeiros, o Ruben Amorim já está noutros voos.
Quais são os voos?
Os voos são West Ham.
Exatamente isso, já vamos analisar. Bayer at West Ham. Bayer passa e vocês disseram que o Bayer passava. Vá lá! Acertaram um, mais de 1000.
Opa, eu acho que no fundo nós todos dissemos o que seria óbvio. Tu, às vezes tudo parece óbvio, mas depois surge um gol no minuto 90 ou assim e estraga tudo.
Bem sei.
Ou uma expulsão do Ronaldo Araújo.
Ou um gol. Mas
acho que todos nós dissemos o óbvio. O Hugo caiu na supremacia de dizer coisas que não faziam grande sentido. E olha,
o meu supremo.
O Hugo Medeiros devia estar aqui neste programa. E quem não sabe que é o Hugo Medeiros? Nós também não sabemos. Até esta semana passada.
Olha, mas não me digas que o Hugo também disse que a Atalanta passava.
Eu acho que ele disse.
Esse homem está metido com a casa das apostas.
Mas pronto, olha, já agora que estamos aqui nesta fase, por favor, quem nos vê aqui no jogo, primeiro estamos muito agradecidos e também possam nos seguir nas nossas redes sociais, seja o Instagram, o TikTok, também no Spotify ou todas as plataformas de áudio. Sejam todos muito convidados a seguirem-nos nessas plataformas. O jogo que o Portugal Continental e Ilhas viu foi o Benfica-Marselha. O Marselha passou, todos disseram que o Benfica ia passar. Eu pessoalmente tenho alguma pena, porque estava até a torcer pelo Benfica, porque acho que até foi um pouco injusto.
Foi injusto e iam ter levado mais.
Até o Roger Schmidt estava tão convencido.
Gabriel Chuminho, estou a brincar.
Até o Roger Schmidt estava tão convencido que o Benfica dele passava que passou o jogo todo de mãos nos bolsos a assobiar o hino do Benfica.
Assobiar o quê?
O hino do Benfica.
Em alemão.
Não faz substituições, meu. Não faz substituições. Mas porquê, pá? Porquê?
E era de caras dominar o Marselha, caraças. O Marselha é muito, muito inferior, meu. O Marselha acabou o jogo a queimar tempo. Os jogadores caíam no chão. Quando se levantava, a bola voava 10 segundos e estava o outro no chão já.
Muito pouco futebol. Epá, um jogo podre, completamente. Um jogo de Liga Europa ao nível de Liga Portuguesa. Muito fraco mesmo. Isso, porque isso. As duas equipas não... Às vezes parecia que não sabiam o que é que andavam a fazer.
Parece aqueles jogos com chaves a roca, em que é só pontapé para a frente e parece que querem empatar 0-0.
Sim, o Benfica podia ter tido melhor sorte polémica nesta eliminatória se tivesse marcado mais golos na primeira mão, porque o Marselha é muito frágil.
Mesmo lá podiam ganhar o Benfica.
O último jogo foi o Milan contra o Roma. A Roma passou, mas todos disseram que o Milan passava. Mais uma vez estamos a ver que realmente é por isso que temos estes bons comentadores aqui que realmente percebem isso.
Não arranjas melhor?
Estou a tentar. Mas então o que é que se passou aqui?
É o Mourinho, efeito Mourinho.
Fosse já o homem saiu de lá há tempo.
Ele saiu,
mas a força dele continua lá.
É isso,
mais vale ser assim. Então vamos chegar à última parte do nosso podcast, são as notícias flash.
Não falo com este barulho. Tem que ir a isso? Ah, ok.
Jorge,
Gabriel, uma equipa está disposta a dar 20 milhões pelo Lopetegui. Lopetegui é o Benfica?
Não é o Benfica e já não é ninguém, porque isso já foi, já passou e agora já não há nenhum comboio que leve o Lopetegui. O Lopetegui recebeu a proposta de 20 milhões do Al Ittihad, não aceitou e agora a sair de onde está, que é de lado nenhum, está livre no mercado desde que deixou o Wolverhampton, é para assumir o banco do Milan. Fala-se que eles podem comprar este treinador. Muito foi adorado pelo nosso amigo Jorge Jesus.
Tomás, então quer dizer que nem os mortos são deixados em paz no mundo do futebol, não é?
Este morto pode custar 6 Lopeteguis. O Cardiff vai processar o Nantes pela morte do Emiliano Sala. Voltando um bocadinho atrás, o Sala em 2019 transferiu-se do Nantes de França para o Cardiff City. Só que o avião que transportava o Emiliano Sala caiu no mar, no Canal da Mancha, e acabou por o Emiliano Sala e os outros tripulantes do avião acabaram por perder a vida. E a FIFA condenou agora o Cardiff City a pagar 6 milhões de euros por esta transferência, que acabou por não acontecer. E a acontecer por 17 milhões, a primeira tranche seria por 6 milhões, e a FIFA quer que o Cardiff pague esse valor. No entanto, o Cardiff diz exatamente o contrário. Diz que foi prejudicado pelo Nantes e por isso pede ao Nantes uma indemnização no valor de 120 milhões de euros. E porquê? Porque eles dizem que a não transferência do Sala foi um rude golpe nas aspirações do Cardiff, que acabou por descer de divisão nessa temporada, ou seja, desceu ao Championship, e daí que teve um grande prejuízo, naturalmente, e dizem que foi prejudicado em 120 milhões de euros e é esse o dinheiro que querem receber do Nantes.
Neste caso podemos dizer que é o jogador mais caro do mundo, mas jogador morto mais caro do mundo. Tito, então quer dizer que gravaram o novo filme do Hunger Games em Chaves?
Parece. Numa altura em que a partida já estava nos períodos de desconto, alguns adeptos do Chaves invadiram o campo. Nisto, a polícia perdeu o controle da situação e, numa troca de agressões, o defesa Pedro Álvaro do Estoril acabou mesmo por pontapear de uma forma violenta um adepto do Chaves que caiu de imediato no relvado. Perante este incidente, o árbitro Nuno Almeida expulsou Pedro Álvaro e também o guarda-redes Marcelo Carné, uma vez, segundo o entendimento do árbitro, também o guarda-redes teve responsabilidade no sucedido. Sem poder fazer mais substituições, o treinador do Estoril colocou o avançado João Carlos Chiabra na baliza, não para proteger os jogadores, mas sim o resultado. Infelizmente, no decorrer do minuto 20 do prolongamento, ocorreu o golpe mais doloroso da noite. O golo dos Chaves, que deu o 2-2.
E ainda falam da guerra em Gaza, quando aqui está a acontecer tudo. Muito bem, meus amigos, muito obrigado por mais este episódio que estivemos aqui juntos. Muito obrigado também a todos aqueles que estiveram a ver e a ouvir. Para a semana estaremos cá outra vez, talvez com os mesmos comentadores, talvez outros, mas o tema será sempre o mesmo. Bola, gira da bola. Até para a semana. Tchau.
Anda a bater. Anda a bater. Anda. Bate bem.
Uma jogada.
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora, de uma vez ao outro.
A minha avó, nas rodas, seria um caminhão.
Cinco, com fraturas.